Amados, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no nosso coração. E quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos, do verso 24 ao verso 27. Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao verso 27. Se você achou, diga glória a Deus. Se você não achou, fala misericórdia, Juninho. Então, um pouquinho de misericórdia dos irmãos. Acharam? Diz assim as Escrituras, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, diz assim: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Feche os teus olhos, vamos pedir graça para Deus. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Senhor, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem falado, feito, por tua palavra. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem depositado em nossa vida. E queremos, Senhor, dizer que a tua palavra está firmada nos céus. A tua palavra é fundamento sólido para a vida dos homens. A tua palavra, Senhor, é fundamento eterno. A tua palavra para sempre e eternamente está firmada nos céus. Senhor, queremos ser um homem prudente, sensato, que edifica sobre estes fundamentos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, Jesus falando acerca da palavra, compara a palavra de Deus a um fundamento. Significa que para que Deus possa edificar algo em nossa vida, Deus não faz de qualquer jeito, Deus não faz de uma maneira comum, ou Deus não faz apressadamente. Para que Deus edifique algo em nossa vida, Deus precisa de fundamentos. Deus precisa que estes fundamentos sejam sólidos. Deus precisa que a palavra de Deus que está em nossa vida, seja fundamento eterno e sólido. Jesus falando sobre isso, dá um exemplo de uma casa. Já que estamos falando que Deus está nos edificando, Deus está construindo algo em minha vida e em sua vida, e para que Deus possa fazer isso, o Senhor Jesus coloca um princípio. Diz que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, veja que não basta apenas ouvir, mas é necessário que além de escutar, a palavra seja colocada em prática. Veja que não é apenas uma teoria, não é apenas um fundamento qualquer ou apenas um conhecimento, mas é necessário que a palavra seja praticada. E Jesus diz que o homem que desta forma procede, que ouve a sua palavra e as pratica, constrói a sua casa sobre a rocha. E Jesus ainda complementa dizendo que vem um processo sobre a vida de todo homem e de toda mulher. Todo ser humano que está sobre a face da terra vai enfrentar dificuldades, lutas, tempestades, contrariedades. Na nossa vida teremos momentos de chuvas, de trovões. E Jesus fala que desta forma o homem que procede, o homem que fundamenta a sua vida na palavra, na rocha, quando vem a chuva, quando sopra o vento, quando vem esses eventos, a casa permanece. Vira para o seu vizinho e fala assim: assim será a sua vida. Mas a verdade é que o contrário também é muito verdadeiro. Que se de fato nós escutamos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, mas de fato a palavra de Deus não é colocada em prática em nossa vida, A Bíblia diz que vai vir a tempestade do mesmo jeito. Vai vir a chuva, vai vir um vento, mas aquela casa que tristemente não está edificada sobre um princípio sólido, tem uma ruína, cai. Mas o Senhor nos alerta, colocou isto na Bíblia de forma proposital, para que pudéssemos compreender que a nossa vida precisa de princípios, a nossa vida precisa de fundamentos, porque virão momentos, haverão circunstâncias de grande pressão, de grande confronto, de grande afronta, e que se de fato a nossa vida não está firmada sobre estes fundamentos, esta casa que simboliza a nossa vida pode ter algum problema. E eu quero compartilhar com vocês a vida de um homem que ouviu muito, muitos fundamentos. Ele na sua jornada teve uma grande experiência com Deus. Ele vivenciou coisas que talvez eu e você, durante a nossa vida, possamos não experimentar. Ele viu coisas que talvez eu e você, durante toda a nossa jornada, não teremos o privilégio ou a oportunidade de ver e experimentar. Este homem ouviu diretamente do Senhor Jesus muitos fundamentos, muitos princípios, mas em dado momento da sua vida, quando veio a pressão, quando bateu a chuva, quando veio a tempestade, apareceu algo na vida dele, que de fato nem todos os fundamentos pelos quais ele tinha ouvido estavam de fato sendo fundamentos vividos por ele. Este homem é o apóstolo Pedro. Pedro é um grande homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. O apóstolo Pedro vivenciou coisas tremendas. Era o líder da igreja dos primeiros anos. Homem cheio do Espírito Santo. Mas na jornada dele, houve um tempo onde ele precisou trocar de fundamentos. Onde aquilo pelo qual talvez ele fundamentava o seu conceito, as suas ideias, o seu formato de vida, os seus entendimentos, foram colocados em xeque. Mas isso fazia parte de um projeto de Deus. E nós queremos compartilhar sobre isso com você. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do verso 69 ao verso 74. É importante você saber que o apóstolo Pedro foi um homem que teve revelação de quem é Jesus. O apóstolo Pedro, ele andou sobre as águas. O apóstolo Pedro viu curas e milagres espetaculares na jornada dele. Ele era um homem que estava muito próximo a Jesus. Em todos os momentos, você vai perceber na Bíblia que quando Jesus ia fazer alguma coisa, Pedro estava muito próximo a ele. Pedro sempre estava próximo, era um daqueles discípulos muito próximos. Mas em dado momento da sua vida, tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que foi fundamentado em seu coração, precisava ser colocado em xeque. E de fato foi colocado em xeque. Mateus 26, do verso 69 ao verso 74, diz assim, a partir do verso 69. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio. E aproximando-se dele uma criada, disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Verso 70, mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse-lhe aos que estavam ali, este também estava com Jesus, o Nazareno. Verso 72, e ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Verso 73, e daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu é deles, pois a tua fala te denuncia. Verso 74, presta atenção no que está escrito, porque algumas coisas que estão escritas, não estão escritas por acaso, é para nosso ensino que estão escritas. Olha o que o verso 74 diz, diz assim, então ele começou a praguejar. E a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, três vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Veja que, em dado momento da vida de Pedro, quando vem pressão, quando os alicerces que estavam fundamentando a vida dele precisam ser checados, quando de fato o alicerce precisa ser verificado, quando de fato tudo aquilo que estava fundamentado na vida de Pedro, pelo próprio Senhor Jesus, é colocado à prova, algo diferente acontece. Pedro misteriosamente dissimula. Pedro, por uma ação de medo, de receio, de orgulho talvez, de tantas outras coisas, ele tem uma postura, e o fundamento que aparece é o fundamento do velho homem. Esse mesmo homem que andou sobre as águas, esse mesmo homem que teve a revelação que Cristo é o Filho do Deus vivo, em dado momento de pressão, de cheque dos seus fundamentos, começa a praguejar. Vira para o seu vizinho e fala assim: olha, não aqui, graças a Deus, mas tem gente que quando vem um pouquinho de pressão, já mostra o fundamento. Um pouquinho. Só um pouquinho de pressão já aparece o fundamento. Aparece os valores. Veja que as escrituras dizem que ele começou a praguejar. Eu fiquei meditando sobre isso, né? Eu gosto de certa forma ficar um pouco viajando com a escritura. O bispo Daniel tem nos ensinado a gente cada vez mais fazer pergunta para o texto, que o texto vai falando conosco, o Espírito vai falando com o texto, mas a imagem que me veio, eu não sei se vocês se recordam de um desenho do passado que tinha o rabugento, lembra? Um cachorrinho que fazia assim. Ele começou a praguejar. Não parecia o mesmo homem de alguns instantes atrás. Não parecia aquela mesma pessoa que estava experimentando coisas tremendas e sobrenaturais. Mas por que essas coisas acontecem? Por que aquela pessoa que a gente acha que tem tudo para ir bem, em dado momento vai muito mal? Por causa do fundamento. O princípio precisa ser sempre checado. Se os fundamentos são bons e sólidos, a casa permanece de pé. Mas eu gostaria de, então, dar um exemplo para vocês de alguém que quando vem pressão, quando vem uma circunstância forte, não negocia, não abre mão dos seus valores, não abre mão daquilo que crê. E é necessário que nós possamos entender isso de uma forma clara, lendo também as Escrituras, e que é um fundamento para a nossa vida. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4 agora. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus. Mateus, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Diz assim, verso 1, então foi conduzido Jesus pelo... Primeira premissa, quem mandou Jesus para o deserto? Vira para o seu irmão e fala assim, ó, às vezes, o Espírito Santo está empurrando você para checar os fundamentos. Fala assim, não é o diabo não, é o Espírito. Verso 1 diz assim novamente, então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Verso 7, replicou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Esse é um texto poderoso, que mostra para nós princípios e fundamentos da palavra. O diabo foi checar se verdadeiramente havia em Jesus a determinação e os princípios pelo qual o Pai o tinha enviado à terra. E é interessante que o diabo, ele oferece três coisas, por assim dizer, ao Senhor Jesus. No momento de pressão, sempre vem alguma coisa para tirar o nosso foco. Sempre vem alguma coisa para querer amenizar uma certa pressão. Sempre vem alguma coisa para, de certa forma, tirar o nosso olhar da ação de Deus e colocar os nossos olhos em outras coisas que não tem nada a ver com Deus. Em momentos de pressão, tudo que a gente quer, na verdade, é um pouco de alívio. Eu me recordo, irmãos, que algum tempo atrás, nós fomos fazer a mudança de um irmão. Ele deve estar até por aqui. Nós fomos fazer a mudança de um irmão e eu perguntei para ele assim, falei: quantas pessoas vão? Quem que você chama? Ele falou: chamei um monte de gente. Falei: glória a Deus, né? Vamos lá ajudar, que vai um monte de gente ajudar também. Quando chegou lá, era eu, ele e mais um. E aí eu perguntei para ele: onde você mora? Ele falou: ele morava no quarto andar de um prédio e não tinha elevador. E eu falei: para onde você vai morar? Você vai morar numa casa? Ele falou: não, vou morar em um prédio também. Eu falei: aonde? Ele falou: no quarto andar. E eu falei: mas tem elevador o seu apartamento? Não tem elevador também. Amém. Irmãos, para resumir a história, teve um determinado momento que a gente estava carregando, acho que era só um rack, que era leve, mas a gente estava com tanta pressão já nos braços, nos joelhos, que se colocasse um copo na nossa mão, o nosso joelho tremia assim. Já não tinha mais força, de tanto subir, de tanto descer, o corpo não estava preparado para aquela pressão. O corpo não estava preparado para aquele esforço. Por isso que é muito importante você entender que em determinados momentos da nossa vida, o Senhor Jesus faz com que nós estejamos preparados para todas as coisas. Por isso, para que possamos estar preparados para todas as coisas, precisamos experimentar algumas coisas. Isso faz parte de um agir de Deus. Isso faz parte da vontade do Senhor para te forjar, para te dar patente espiritual, para que você seja conhecido no mundo espiritual. Essa é a vontade de Deus. E quando o diabo vai fazer os cheques, Jesus ali com extrema pressão, extremo esforço espiritual sobre a vida dele, o que aparece é a palavra. Vira para o seu vizinho e fala assim: olha, sabe o que vai aparecer em você? Quando vier a pressão? A palavra. Amém. E o diabo oferece três coisas para ele, para distrair ele. A primeira é um pão. Só que é um pão que não sustenta. Você pode verificar isso na sua casa novamente. Mas a primeira oferta que Satanás faz para Jesus é: transforma pedra em pão. Jesus estava jejuando já há algum tempo. Jesus estava buscando a presença de Deus. Jesus estava ali buscando uma intimidade com o Senhor, de validação do chamado dele. Porque este evento acontece alguns dias depois dele ter sido batizado. E logo após esses dias que ele é batizado, onde ele vai dar início ao seu ministério, os fundamentos precisam ser checados. E o diabo oferece um pão para ele. Eu fiquei meditando o que, que seria esse pão. Porque a Bíblia relata a resposta de Jesus para este pão. Jesus diz assim: olha, nem só de pão vive o homem. Jesus está dizendo então que existe um tipo de alimento que não sustenta. Mas é um alimento que por algum motivo nos atrai. Eu fiquei meditando sobre isso. E fiquei, do que nós possamos nos alimentar e que não é de fato pão? Porque alimento é o que sai da boca de Deus. Talvez no nosso dia a dia estejamos nos alimentando muito da internet. Eu sei que não aqui, mas em algum lugar aí fora, tem gente que passa mais de 3 horas semanais no Facebook. Deus está falando, vocês viram aí, né? Deus está falando. Juninho, é pecado o Facebook? Não, não estou falando que é pecado, não. Estou falando do que você está se alimentando. Tem gente que gosta muito de saber o que vai acontecer no próximo episódio da novela. E fica 50 minutos ali. Todas essas questões de entretenimentos são muito boas. Mas muitas vezes nos alimentamos daquilo que não é pão. Talvez o que o diabo estava querendo oferecer para Jesus, ela se distrai um pouquinho. Você está muito cansado. Vira para o seu vizinho e fala assim, você está muito cansado? Precisa descansar um pouquinho? Né? Descansa um pouquinho, para, rapaz. Você está muito acelerado. Come um pãozinho aí, meu. Vira para o seu vizinho e fala assim, olha, eu profetizo na sua vida que você vai se alimentar da palavra. Amém? A outra oferta que Satanás faz para Jesus é mandar ele se jogar do templo. Eu fiquei meditando, o que é se jogar do templo, se lançar ali do alto do templo? E ele ainda usa as Santas Escrituras para validar o pensamento dele, dizendo assim, olha, está escrito, está na palavra, que os anjos vão te socorrer. Eles te segurarão na mão. E tristemente, muitas vezes, quando a palavra de Deus não está tão solidificada em nossa vida, nós acabamos tomando decisões em nossa vida fora da vontade de Deus. Se lançar do alto para baixo, basicamente é fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Eu fiquei pensando, o que será que nós podemos nos lançar achando que Deus vai resolver, que Deus vai segurar, mas Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus não mandou fazer. Talvez nós estejamos nos lançando em relacionamentos errados. Pode se lançar, vai dar tudo certo. Você vai ver, Deus vai abençoar. Eu me recordo de uma moça que uma vez chegou para mim e falou assim, Juninho, olha, conheci um rapaz. Amém. Olha, ele é muito bom, ele é uma bênção, nossa, você tem que ver como ele trata bem a mãe dele, a família, ele estuda, olha, era uma grande bênção. Falei, glória a Deus, que bom. Falei, só vou fazer uma perguntinha, tem Jesus? Ela falou, só falta isso. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, assim não tem Jesus? Falta tudo. Não, mas Deus vai converter ele. Amém, irmã. Respeito a tua fé, mas as pesquisas e os históricos dizem o contrário. Faz que Deus vai te abençoar. Entra nesse negócio. Você não pode, mas Deus vai te abençoar. Tem que consultar a palavra viva que é Jesus. Se lançar significa que eu vou fazer algo na crença que Deus vai de toda maneira, muitas vezes, resolver os meus erros. Mas, de fato, nós aprendemos pela palavra de Deus que tudo aquilo que fazemos fora da palavra de Deus, nós estamos tentando a Deus. E é essa justamente a resposta que Jesus dá para o diabo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes nós estamos tentando a Deus com nossas atitudes, com nossas escolhas, fora da palavra de Deus, e achando que Deus vai abençoar um fundamento errado, que Deus vai socorrer um princípio errado. Deus não vai, porque tudo que Deus faz, Deus constrói sobre fundamentos sólidos e verdadeiros da sua palavra. A terceira oferta, então, para distrair Jesus, para checar os fundamentos, para verificar se de fato Jesus tem aquilo que ele tem. O diabo faz uma proposta para ele. Está difícil, né, Jesus? Mas faz o seguinte então, só te peço uma coisinha, rapidinho, não vai demorar. Você vai fazer rapidinho, eu vou estar satisfeito. Ajoelha rapidinho aí, me adora, e tudo o que você vê pode ser teu. Essa era uma oferta forte, porque a Bíblia fala que Jesus é o rei dos reis. E os reinos que Satanás oferece são os reinos deste mundo. É um padrão de reinado diferente. É um tipo de poder diferente do projeto que Deus tinha para ele. É muito importante nós entendermos que quando Jesus vira para ele e fala assim, só o Senhor Deus adorarás, Jesus está trazendo um fundamento que quando o diabo tenta nos comprar com as coisas deste mundo, o que nós devemos responder pela palavra e pela fé no nome de Jesus, falando, diabo, eu não vou adorar as coisas que você manipula, mas eu vou adorar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Este é um grande fundamento. Quando vêm as grandes ofertas desse mundo sobre nossa vida, em momentos de grande dificuldade, devemos checar o fundamento da adoração. Devemos dizer, Senhor, nós te amamos e queremos não aquilo que o mundo oferece, mas queremos aquilo que o Senhor promove. Então, dois exemplos na Bíblia de dois homens que quando os seus fundamentos precisaram ser checados, um mostrou um fundamento sólido e o outro não mostrou um fundamento tão sólido assim. É importante então a gente trazer uma reflexão. Por que talvez Pedro estava com esses fundamentos não tão solidificados assim em sua vida? Talvez porque tinha muito dessas ofertas do mundo no seu coração. É tão verdade isso, irmãos, que quando alguns minutos antes de Jesus ser entregue, a Bíblia fala que quando Judas chega e dá um beijo em Jesus, Pedro lança a mão da sua espada e corta a orelha de um soldado chamado Malco. É interessante que eu li essa passagem nos quatro evangelhos. Apenas um relata que foi Pedro. Os outros dizem que era um deles. E os outros evangelhos contam que Jesus deu uma bronca. E o que conta que era Pedro não conta a bronca. Mas se você juntar os dois, nós sabemos então que foi Pedro, e sabemos o que Jesus falou para ele. Jesus falou assim, olha, você não está entendendo, Pedro, de que espírito nós somos, de quem colocar a mão na espada vai viver por ela. Sabe o que Jesus estava falando? Não queira viver a sua vida pela força do seu braço, pelas coisas naturais, por fundamentos errados. Escolha viver por fundamentos sólidos da palavra. E a Bíblia fala que então Jesus pega a orelha daquele soldado por nome Malco e coloca no lugar e o cura. Em dado outro momento, o próprio Senhor Jesus vira para Pedro e fala assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirmará a teus irmãos. Veja, Pedro estava andando com Jesus, Jesus vira para ele e fala assim, olha, você ainda não está convertido. Mas não tem problema. Quando os fundamentos estiverem sólidos em tua vida, você vai se converter e você vai ser um grande encorajador da vida de muitas pessoas. Vira para o seu irmão, no olho dele e fala assim, olha, eu profetizo na tua vida que os fundamentos da palavra de Deus na sua vida vão ser estímulo de encorajamento de muitas pessoas. Deus tem esse projeto para Pedro. Mas Jesus deixa claro em que parte da caminhada ele está. O Senhor fala que ele precisava se converter. Vira para o seu vizinho e fala assim, será que a gente ainda precisa se converter? Mas eu levanto a mão, eu adoro, eu dou o dízimo, eu já até orei por pessoas que foram curadas. É uma reflexão. Pedro tinha vivido todas essas coisas. E Jesus vira para ele e fala assim, olha, você vai se converter. Quando você se converter, você vai virar uma bênção. Vai dar tudo certo, você vai ver. Não tem problema. É necessário refletirmos sobre este processo. Mas o fato é que talvez Pedro tivesse uma carga de medo na vida dele muito forte. Porque para ele rejeitar quem era Jesus naquele momento, dado o confronto da pressão que veio sobre ele, talvez ele não confiasse tanto assim em Deus. Vira para o seu irmão e diga assim para ele, o Senhor Jesus diz para você não temer nada. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 41, verso 10. Isaías, capítulo 41, verso 10. Você vai ler para o seu irmão. Achou? Isaías 41, verso 10. Diz assim. Vamos ler todo mundo junto no 3? E você lê para o seu irmão aí, tá? 1, 2, 3. Não. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando a palavra está firmada em nossa vida, nós não devemos temer nada, nem ninguém, nem homem algum, porque a palavra está firmada em nosso coração. Talvez Pedro cedeu às pressões por causa deste mundo, por causa da pressão deste mundo. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Nós vamos ler 3 versos, do 15 ao 17, 1 João capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, diz assim, olha, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, há concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Verso 17, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... Meu querido, a sua vida vai sempre estar firmada na rocha. Não importa se o Brasil está em crise, não importa se vem pressão, não negocie com o mundo. Fique com a palavra de Deus. Não abra mão dos valores que Deus coloca em sua vida, porque você estará para sempre na presença de Deus. Não abra mão de fundamentos eternos, não negocie, a sua vida estará para sempre firmada na presença de Deus. Talvez Pedro, quando teve o seu cheque de fundamento, ele tinha uma falsa imagem de si mesmo, o orgulho dele apareceu. O orgulho é uma imagem que temos de nós mesmos, mas não é verdadeira. Nós precisamos vencer o orgulho. Por isso, para vencermos o orgulho, nós precisamos entender que a palavra de Deus que está em nós, firmada em nós, deve ser uma prática de vida, não apenas um conhecimento, uma teoria, mas algo colocado em prático e que mostra frutos. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, verso 23. Porque se essa palavra não está fundamentada em nós, nós temos a imagem de algo carnal, o orgulho, o amor, a nossa aparência mostra apenas o natural, o que os nossos olhos humanos podem ver. Tiago capítulo 1, verso 23 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra, mas não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando nós não vivemos a palavra, nós estamos vendo uma imagem natural, carnal, humana, terrestre. Mas se a palavra está fundamentada em nossa vida, podemos ler diferentemente este versículo. Contemplaremos não a nossa imagem carnal, mas contemplaremos Jesus Cristo em nós. O apóstolo Paulo entendeu isso. Em dado momento da sua vida, ele fala assim: olha, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele olhava no espelho, talvez, e não via mais ele. Vira para o seu irmão e fala assim: você está olhando no espelho? Está vendo você? Ou está vendo Jesus? Fala assim: em nome de Jesus, eu estou vendo Jesus. Amém? É importante a gente entender que este é um fundamento. Porque quando Pedro foi checado, a imagem que ele tinha de si mesmo, talvez de orgulho do que as pessoas fossem pensar dele, gerou uma imagem natural. Dá uma desculpa. Simula aí um desmaio, como diz algumas pessoas. Nossa, quando vem essa circunstância, simula um desmaio. Isso, de certa forma, é orgulho. Com o que as pessoas vão pensar. É naturalidade, é carnalidade. Mas se a palavra está fundamentada e não somos apenas ouvintes, mas praticantes, quando olhamos no espelho, não vamos mais ver a gente. Eu costumo dizer que quando você se aproxima de Jesus, Jesus coloca um espelho na nossa frente. Costumo dizer isso para as pessoas que caminham mais perto comigo. Que quando você começa a conhecer Jesus, Jesus coloca um espelho na sua frente, propositalmente, para você ver Ele ou você. E à medida que ainda estamos nos vendo, significa que ainda existem o quê? Fundamentos e princípios do velho homem, que quando vem a pressão não vai suportar. Mas se a imagem que eu olho é de Jesus Cristo na minha vida, pode vir a pressão que for, não importa o que for, mas eu permaneço na palavra. Talvez Pedro tivesse um fundamento ainda errado, humano, da vergonha. Você é de Jesus, não sou. Você é de Jesus, não sou. Vira para o seu irmão e fala assim: olha, não aqui no Gopouva, graças a Deus, mas existem crente 007, espião, que quando encontra um outro crente, fala assim: ei, você é crente? Eu sou. Oh, glória a Deus, hein, mas não fala para ninguém não, viu? Quando esse fundamento na vida de Pedro foi checado, você é cristão? Você estava com Jesus? Não, imagina, o que, que é isso? Nem sei quem é. A tua fala te denuncia, você fala glória a Deus é coisa de crente. Não, só não. Olha, eu vi você entrando numa célula do Verbo Vivo. Eu? Imagina, não sei nem o que é isso. Dissimula, né, pastor Cristian? Vira para o seu vizinho e fala assim: olha, nunca se envergonhe do Deus a qual você serve. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ó. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Em Romanos capítulo 1 tem um texto poderoso, no verso 16. E eu quero que você também leia para o seu irmão, em alto e bom som. Amém? Romanos capítulo 1, do verso 16 para frente, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia! Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu ando com Jesus, sim. Eu pareço com Ele, sim. Eu tenho o cheiro dEle. Não podemos nos envergonhar de quem nós somos. Nós somos a solução deste mundo, irmãos. A igreja, a sua vida, está aqui na terra para salgar. Não podemos nos esconder. Ser igreja é ser chamado para fora. É mostrar que servimos a um Deus poderoso e que pode transformar a vida de todo aquele que entrega a sua vida para Ele. Não me envergonho do Evangelho. Talvez Pedro ainda tivesse assim com vergonha de dizer que ia na igreja, segurar uma Bíblia. Então, meu Deus, quantos tem a sua Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia bem alto. Se o seu vizinho te ver com a Bíblia, você vindo aqui para a igreja, hã? Glória a Deus. Se você tiver com uma camisa, com um versículo, e o pessoal fala assim: você está indo na igreja? O que, que você vai dizer? Hã? Sim, sou cheio do Espírito Santo e vou te fazer um convite. A partir de setembro começa a maratona de encontro da minha igreja e você está convidado para poder ir nele. Não podemos ter vergonha de mostrar a nossa fé. Quando as pessoas perguntarem assim: agora você é crente? Vira para o seu irmão e fala assim: você é crente? Em Jesus. Quantos podem erguer a sua mão e falar assim: olha, não me envergonho de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. É o Evangelho de Deus, é poder de Deus, aleluia! Esse fundamento ainda não estava muito firme na vida de Pedro, mas tem que estar muito firme na minha e na sua vida, amém, irmãos? Tem que estar firme, tem que estar queimando. Não podemos nos esconder debaixo da nossa fé, mas temos que mostrar para as pessoas a fé que temos e o Senhor que temos. Quando Pedro foi checar esse fundamento da vergonha apareceu. Não, ó, não sei quem é, olha, não conheço, ó, igreja, não. Mas Deus não nos chamou para andar dessa forma, amém? Quando os fundamentos errados aparecem em nossa vida, muitas vezes nos sentimos, irmãos, incapazes, nos sentimos derrotados, nos sentimos perdedores. Muitas vezes o diabo fala aí: tá vendo? Nem adianta você ficar indo buscar Deus, ó. Você não vive. Isso aconteceu com Pedro também. A Bíblia diz que quando ele nega Jesus pela terceira vez, o galo canta. E ele se recorda daquilo que o próprio Jesus tinha dito para ele, falando assim: olha, você não conhece você ainda. Eu te conheço melhor que você. E você vai me negar ainda 3 vezes, antes que o galo cante. Quando ele nega Jesus e aí o galo canta, a Bíblia fala que ele chora amargamente. Vem um peso, vem uma culpa. Irmãos, quando os fundamentos errados em nossa vida tristemente aparecem, quando vem pressão, quando a chuva bate, quando essas coisas acontecem, nós vemos muitas vezes que os fundamentos da nossa vida não estão tão seguros assim. Nós nos sentimos incapazes. Pedro se sentiu incapaz. E no contexto da palavra, a Bíblia diz que ele então pensou: olha, eu vou voltar a viver a minha velha vida. E a Bíblia fala que ele vai pescar. Ele era pescador. O interessante de tudo isso é que a primeira coisa que Jesus fala para Pedro quando o encontra pela primeira vez, a primeira coisa que Jesus fala para ele, quando encontra ele pela primeira vez, falando: Pedro, me segue, que eu vou te fazer pescador de homens. Veja que Jesus faz uma proposta usando o seu ofício natural para mostrar a proposta espiritual que tinha para ele. Me segue, Pedro, que eu vou te transformar em pescador de homens. A Bíblia fala que logo depois desse momento, Jesus é crucificado. Ele decide voltar a pescar. Vou voltar para a minha velha vida, é o que eu sei fazer, é o ofício que eu sei fazer. E a Bíblia diz que, em dado momento, ele está pescando e Jesus aparece à margem. Vamos ler esse texto, é muito, muito importante para encerrarmos. João capítulo 21. Aleluia. João capítulo 21, nós vamos ler do verso 7 ao verso 11. Diz assim o verso 7: Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com um barco, porque não estavam diante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Quando esse evento acontece, no contexto diz que eles tinham tentado pescar a noite inteira, e nada tinha acontecido. Vira para o seu vizinho e fala assim: olha, com Jesus, tudo acontece, mas sem Ele, nada acontece. Fala assim: não adianta fazer as coisas antigas, tem que fazer as novas. Eles não pegaram nada. Você pode ler o texto um pouquinho antes na sua casa. Mas Jesus chega à margem, fala com eles, e o discípulo a quem Jesus amava, que dá-se a entender pelas escrituras e pelo contexto que era João, identifica quem é Jesus. E a Bíblia fala que quando Pedro ouve a voz de Jesus, ele se lança na água porque estava nu. Toda vez que os fundamentos errados da nossa vida aparecem, quando Jesus aparece para a gente se sente indigno. O nu fala de pecado, fala de estar descoberto, fala da vergonha, fala de estar longe, diz de certa forma: olha, eu sou indigno de muitas coisas. E a Bíblia fala que ele se lança na água com vergonha, porque estava nu. E a reação de Jesus é o que eu quero encerrar. Jesus chama eles, manda eles retirarem novamente a rede. E quando eles tiram a rede, a Bíblia diz que tinha 153 grandes peixes. E a rede não se rompeu. O apóstolo João tem nos ensinado que isso fala da estrutura que Deus nos coloca. Que onde Deus nos semeia, a estrutura não rompe. Fala da tua célula, fala da tua rede, fala da igreja como um todo. Você estando ali, você está protegido e guardado. E ali, quando Pedro sai da água, a Bíblia diz que Jesus está, então, à margem da praia, com uma brasa e pão. Sabe o que isso simboliza? Eu acredito muito que alguns eventos na Bíblia simbolizam muitas coisas. O pão é um símbolo muito importante na Bíblia, e a brasa e o fogo também. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Falando: Pedro, Talvez o teu coração esfriou por causa dos fundamentos errados. Mas eu vou aquecer o teu coração. A brasa fala da presença do Espírito Santo. Fala de um chamado de Deus, falando assim, não se sinta indigno. Esses fundamentos precisavam aparecer para que você tenha fundamentos corretos. Sabe o que simboliza o pão? O pão simboliza o próprio Senhor Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Falando assim, Pedro, come de mim, come da minha vida. E esse cenário de comunhão que se montou em torno disso, é um princípio também. Porque a Bíblia fala que o judeu, ele não come com quem ele não tem paz. Ele não tem o costume ou a prática de assentar-se para comer com uma pessoa pela qual ele não tem paz, ele não tem relacionamento. Quando Pedro chega às margens da praia, nu, se sentindo incapaz, e vê este cenário, ele compreendeu que Jesus estava dizendo assim, Pedro, eu te perdoo. E Jesus faz uma pergunta para Pedro, que na verdade são três. Quantas vezes Pedro negou Jesus mesmo? E Jesus faz três perguntas para Pedro. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pela segunda vez, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Jesus fala assim, Pedro, Jesus responde para Pedro, Pedro responde para Jesus, sim, eu te amo. Pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? E aí o fundamento de novo apareceu. Porque a Bíblia falou que ele ficou nervoso, irritado, porque pela terceira vez Jesus estava perguntando a mesma coisa para ele. Só que a reação dele foi um pouco diferente. Ele falou, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. A resposta de Jesus para Pedro é totalmente conectado com a primeira coisa que Jesus disse para ele quando o viu. Apascenta as minhas ovelhas. Volta para o propósito. Seja cheio do Espírito Santo. Pare de ficar rodeando no mundo. Venha cumprir o destino que eu tenho para você. Meu querido, eu quero encerrar fazendo uma pergunta para todos nós nessa noite. O quanto de fundamentos que não são da palavra e princípios que estão em nossa vida, que são princípios tortos, e Deus não constrói sobre nenhum fundamento errado e torto. Muitas vezes Deus precisa derrubar. E os fundamentos que Deus coloca em nossa vida são eternos. E aguenta a pressão. Porque a Bíblia fala que nada que nos sobrevém é superior àquilo que possamos suportar. Deus está no controle da sua vida. Deus ama você. Eu não estou dizendo que todas as coisas e pressões que acontecem em nossa vida são fruto da vontade de Deus, mas eu estou dizendo sim, que em algumas vezes o próprio Deus precisa checar os fundamentos em nossa vida, para que Ele possa edificar a tua vida, para que Ele possa trazer sobre a tua vida o projeto dEle. Somente neste momento é que Pedro então começa a viver o projeto que ele tinha. Desde que ele, antes mesmo que ele nascesse, antes da fundação do mundo, que era de ser pescador de homens. Vamos ficar em pé. Eu quero que na verdade você responda para Deus algumas perguntas nessa noite. Será que quando vem pressão sobre a tua vida, ao invés de sair óleo, sai fundamento do mundo, do padrão do mundo? Uma das definições de Getsêmani, que foi o lugar onde Jesus passou aqueles últimos momentos antes de serem entregue aos soldados romanos. Getsêmani, uma das definições é lugar de pressão. Às vezes você está vivendo uma grande pressão na sua vida, meu irmão. Uma grande pressão para você falhar, para você errar, para você negociar princípio. Para você comer e se envolver com aquilo que não deve. Para você comer pão que não sustenta. Para te distrair. Para fazer você negociar princípios. E de fato, talvez, quando você analisa a tua vida, você olha que ainda assim existe fundamentos que precisam ser dissolvidos para que outros possam ser colocados. Fecha teus olhos, seja sincero com Deus, seja muito sincero com Deus. Quantos fundamentos errados e do padrão do mundo ainda ocupa um espaço na tua vida? O quanto da tua conduta ou o teu procedimento em meio a pressões, em meio a circunstâncias de afronta, ao invés de mostrarem a palavra, ao invés de mostrarem Jesus, muitas vezes mostra você mesmo. Mostra a carne. Mas eu digo para você, sabe qual que é o projeto de Deus para a tua vida nessa noite? Transformação, reconciliação, perdão, unção do Espírito Santo, a brasa dele sobre a tua vida. Por isso, irmãos, eu gostaria que nós fizéssemos algo agora. Que você, que sente que precisa mudar alguns fundamentos da tua vida, que quando alguma coisa acontece, o que aparece não é Jesus, que você decidisse nessa noite a falar: Senhor Jesus, tira de mim todo o fundamento errado e coloque o fundamento da tua palavra na minha vida. Quantos querem isso? Erga sua mão bem alto. Se você quer isso, eu quero te fazer um convite. Existe uma lei da física que eu creio que é uma lei espiritual, que diz: para que toda ação existe uma reação. Para toda ação existe uma reação. É necessário que muitas vezes nós possamos ter atitudes em fé e dizer para Deus: Senhor, ainda tem muitos fundamentos errados em minha vida, e quando vem um pouquinho de pressão eles já aparecem, mas eu quero, Senhor, nessa noite tirá-los da minha vida, para que a tua palavra seja fundamentada. Se você quer isso, eu quero te fazer um convite. Vem aqui na frente, vamos orar, vamos adorar ao Senhor, vamos pedir para que Ele remova do nosso coração todo fundamento torto, todo fundamento torto, todo fundamento errado, tudo aquilo que faz com que nós negociemos, e o que aparece não é Jesus, e sim o nosso próprio rosto no espelho. Fale com Deus, seja sincero para com Ele. Diga assim: Senhor, olha, quando vem circunstâncias em minha vida, o que aparece não é a tua palavra, mas eu quero nessa noite, Senhor, pedir para que esses fundamentos caiam por terra, e o que comece a aparecer daqui para frente são os fundamentos eternos. Se você quer isso, eu quero que você, aí no seu lugar, comece a falar com Cristo Jesus. Se você entende que isso é cura para a tua vida, você está na presença do Rei, Jesus está na praia olhando para a tua vida, com um peixe, com a brasa na mão, dizendo assim: olha, eu quero te tocar. Ore com o Senhor em nome de Jesus Cristo.